Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Olá, amigos ouvintes ligados no informativo da Cotrifred, sejam todos muito bem-vindos a uma nova edição, uma nova audição do nosso encontro semanal através das ondas do rádio, a principal ferramenta de comunicação entre a cooperativa e seus associados. É o canal forte do cooperativismo formado através das emissoras que todos os sábados retransmitem o nosso programa. Eu sou Giovanni Sabino e convido vocês a permanecerem conosco para conversarmos um pouquinho sobre as atividades da nossa cooperativa. Hoje teremos a participação do engenheiro agrônomo Carlos Ramiro Joaquim, o Ramiro que vem nos trazer detalhes sobre a safra de trigo, sobre milho, sobre soja. A gente vai falar um pouquinho de feijão aqui também. Enfim, falando um pouco sobre as principais cultivares que movimentam a economia da nossa região, que é essencialmente agrícola. Então, estes e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no informativo da Cotrifred. Fiquem conosco e vamos manter o contato com o Ramiro, já trazendo as primeiras informações de hoje. Seja bem-vindo, Ramiro, ao nosso informativo da Cotrifred. Muito boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, nossos ouvintes. Satisfação em falar com o amigo novamente, todos os nossos associados.
Associados esses que estão sempre ligados, aí temos uma grande gama de ouvintes acompanhando as emissoras que retransmitem o nosso encontro todos os sábados, Ramiro, e hoje para falarmos sobre diversos assuntos da área técnica, do departamento técnico da Cotrifred. Entre eles, eu queria começar esse nosso papo aqui pedindo para que você avaliasse como é que foi o cultivo de trigo na nossa região. Muitos problemas, com certeza, chuva demais em outros momentos, enfim, qualidade muito baixa agora na colheita. O que dizer sobre a colheita do trigo?
Pois é, Giovanni, depois de uma temporada que nós vimos muito bem com a cultura do trigo, né, do trigo passando por uns meses aí muito, muito promissor, né? Entramos na segunda quinzena de outubro ali já com a safra praticamente pronta, né? Só alguns cultivares já em fase de maturação, quase pronta para serem colhidas, né? Iniciou-se então um processo de excesso de chuvarada, de excesso de umidade aí, que onde nos pegou de calça curta, né? Nos pegou com todo praticamente o trigo na lavoura, com exceção aqueles produtores que apostaram em cultivares de ciclo mais rápido, né, que conseguiram tirar antes que começasse o excesso de chuva, conseguiram tirar com uma produção muito, muito boa, com um pH acima de 80%, tivemos um monte de produtor que conseguiu ainda ter esse pouco de sucesso, né, não conseguiu ter em toda a sua lavoura, mas nos materiais mais rápidos onde a gente conseguiu, né? Mas na média geral, assim, foi uma frustração muito grande, ficou uma conta muito grande para ser paga nas próximas culturas pela frente. Não sei como é que os bancos vão se pronunciar com relação a isso, se vai ter seguro, se vão ser cobertos pelo Proagro, né? Mas uma frustração muito grande, pH muito baixo, né? Tendo pH muito baixo, o produtor não consegue visualizar lucro na sua lavoura, né? Então nos deixa muito preocupado também com o futuro, né? Ninguém sabe o que esses produtores de trigo que apostam sempre nessa cultura ano a ano irão fazer na próxima safra, mas pelo que a gente escuta dos nossos associados, aí a tendência é de uma diminuição muito grande na área, dos produtores saírem quase que definitivamente dessa cultura, né, o que é ruim para a nossa região, que gira, não gira tanto a economia, né, Giovanni? Mas é uma frustração ano após ano, todo ano a gente vem levando na cabeça, apostamos na próxima safra que vamos reverter o cenário e de novo levamos uma paulada, os bancos já estão se torcendo aí, não querendo mais financiar a nossa região com essa cultura, porque todo ano é uma frustração, é um proago, e aí acaba ficando ruim para as instituições financeiras, né? Então, deixou um estrago muito grande para nós essa cultura. Muitos produtores, amigos meus aí relatam que não sabem como é que vão pagar as contas, porque infelizmente faltou dinheiro no final, faltou muito dinheiro no final para quitar suas dívidas, aí para quitar financiamento do banco. Então, foi um ano, foi um final de outubro, aí uma primeira quinzena de novembro para nós, praticamente com toda a safra de trigo já colhida na nossa região, né? Deixou uma frustração muito grande em função do excesso de umidade que enfrentamos na colheita aí.
Vai ser muito difícil incentivar as pessoas a seguir, né? Você mesmo falou agora, até porque existem outras alternativas, pelo menos para cobertura de solo, e que podem, no caso aí, não dar tanto prejuízo, né? Mas aí tem aquele outro lado também. Pode ser que daí o clima corra de uma maneira satisfatória, pode ser que tenhamos preço e aí vai acontecer de não ter o produto, né, Ramiro? Então é esse o ciclo que às vezes se apresenta, né?
É bem como tu falaste, daí na próxima safra o pessoal sai fora, vai ter uma remuneração melhor, no ano de 2020 o pessoal volta a apostar fortemente, e assim vai, infelizmente, devido à falta de uma política agrícola a nível federal que realmente incentive e valorize quem está no outro lado da ponta produzindo grão para o resto do mundo, né, de falta um incentivo muito grande por parte do setor nacional nosso de incentivar, de valorizar quem está produzindo o pão de cada dia da nossa região aí, do nosso estado, né, falta um incentivo maior, né, por parte desses órgãos federais aí, para que o produtor também não fique sempre na belinda, né, ele não pode estar todo ano tentando produzir alimento e todo ano levando na cabeça, né, chega uma hora que o pessoal cansa. Chega uma hora que ninguém gosta de, nem o comerciante da cidade, nem o produtor rural, ninguém gosta de ter prejuízo, né? Todo mundo está na atividade para ter lucro, né? Então, não adianta todo ano estar levando na cabeça e insistindo na atividade, né? Está na hora de dar uma segurada, eu acredito que vai dar uma segurada muito grande na implantação desse cereal para o próximo ano, em função desses últimos, vamos falar apenas desses dois últimos anos, né, Giovanni? Infelizmente deixou uma frustração muito grande para nós, muito grande mesmo.
Se por um lado o trigo foi frustrante, pelo que vejo, pelo menos até o momento e com o pouco que entendo, o milho vem muito bem, obrigado, Ramiro.
Meu Deus, o milho, olha, tomara a Deus que continue assim, né, que as precipitações aí que estão ocorrendo estragaram por um lado, beneficiaram para outro, né? Estragou um pouco também, Giovana, a cultura de feijão nossa aí, né? Vamos ter uma safra não tão benéfica, não tão favorável para nós, né? Porque nos estragou bastante. O feijão é outra cultura que em todo o ciclo dela a gente sempre aprendeu desde novo, né? Que o feijão precisa de três chuvas, né? É uma chuva para germinação, é uma chuva para floração e uma chuva para enxegrão. E nós tivemos a chuva, assim, além da conta, né? Então, também, alguns produtores nossos, dependem muito do tipo de solo e onde eles implantaram o feijão, né? Também vai deixar um estrago muito grande aí. Isso aí é mais casos isolados, né? Mas vai deixar um estrago muito grande para alguns produtores aí, essa cultura. E o milho por si só, ele vem que é um espetáculo, como a gente fala no campo, né? Ele está muito bonito, uma sanidade perfeita, um espigamento perfeito, uma polinização que está ocorrendo agora nesses últimos 15 dias aí, né? Perfeito os materiais de ciclo precoce, aqueles materiais de ciclo hiperprecoce já passaram da fase de milho verde, que a gente chama, já estão começando a encher o grão já está ficando mais pesado. Então, nós já estávamos conversando semana passada com o nosso pessoal de recebimento de grãos, que para eles começarem a limpar os barrotes já, se livrar dos trigos, e em questão de 45 dias não vai isso, né? Nós já vamos estar em plena safra de milho. Então, acredito que Natal, final do ano aí, nós vamos ter uma colheita de trigo já em estágio inicial e bem avantajada já, Giovanni.
E a soja, Ramiro, o que dizer também desse cultivar aí, que é um dos principais da nossa região e que em alguns casos a gente já vê fora da terra, em alguns casos a gente vê aí também a implantação acontecendo e uma perspectiva muito boa por algum lado, né, também. Então, o que dizer com relação à soja?
Pois é, Giovana, a soja nossa aí está em fase de implantação. Algumas regiões dentro da área de atuação dos nossos 8 municípios aí, algumas regiões já está bem avançada. No município de Iraí, ela já está com mais de 30% plantada. A cultura da soja, o pessoal deu uma parada em função de ter pego aqueles poucos dias de sol que deu a semana passada, ali a terra meio que encascurrou, e o pessoal deu uma segurada, e já ontem, já à tarde, já voltaram à atividade, então em plena franca atiradora, né, estão plantando muito forte a soja, um dos municípios dentro da área da atuação nossa que está mais adiantado o plantio dessa cultura, né. Nós estamos com o nosso pessoal do campo acompanhando esse pessoal, passando alguma orientação de manejo, passando alguma orientação com relação a um melhor momento de secação das suas lavouras para posterior implantar a cultura da soja. Tomamos alguns cuidados de passar uma orientação bem anterior a esse plantio aí, para que o pessoal conseguisse fazer uma dessecação antecipada e que de qualidade, né, com produtos excelentes, aplicações sequenciais, dependendo da situação da nossa lavoura. A gente tem uma preocupação muito grande com relação a cultura da buva, né, é uma praga aí, que é uma praga, uma planta daninha aí que está nos tirando sono, e tem produtor aí que está com problemas muito graves nas suas áreas, né, não tem feito o manejo adequado no inverno, deixando aquelas ervas daninhas se multiplicarem no inverno todo. Então, procurar o seu assistente técnico para que ele passe a melhor orientação, que provavelmente aí nós vamos ter esse ano muito relato de produtor que vai estar com a lavoura muito inchada devido a um manejo não muito correto que ele fez, não muito propício para aquela situação. Então, nós tivemos várias situações que aconteceram esse ano aí, que nos deixaram preocupados de um manejo não tão padrão do jeito que estão fazendo, né? Vamos esperar aí pela frente aí, com a expectativa grande de plantio na nossa região, dessa cultura aí, que é o que mais mexe com a economia da nossa região, é essa cultivar aí, essas culturas de soja.
Um outro detalhe muito importante também com relação às próprias pragas da cultura, né, Ramiro? É um momento de muita atenção, de fazer a coisa certa, até porque se fala, até quando se tem essa condição aí de calor e de muita umidade, uma das preocupações é a ferrugem. E o departamento técnico e o produtor, enfim, já estão ligados com isso também.
Nós temos uma preocupação muito grande com isso, né, Giovanni? Porque como as previsões estão anunciando aí um ano de El Niño, ano de El Niño é ano de boas chuvas para o verão, é ano de umidade e calor, ano propício para que pragas e doenças elas se estabeleçam de uma maneira muito forte na região. Não só na região, a nível de estado, né? E Santa Catarina, Paraná. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso, já estamos passando orientação para os nossos produtores, para os nossos assistidos, para os nossos associados, que eles trabalhem sempre de maneira preventiva, que eles busquem sempre o nosso departamento para que acompanhe a cultura da soja desde o estágio inicial ali, né, para que ele consiga tomar junto com o nosso assistente aí a melhor recomendação, para que ele consiga ter uma orientação correta e precisa, não que a gente queira ter a intenção de querer comercializar, de querer empurrar produto goela abaixo, de querer fazer com que o nosso associado gaste mais, não é? Essa é a ideia. A ideia é sempre que o produtor ele tenha um acompanhamento técnico e ele faça as aplicações de maneiras preventivas. Os fungicidas que nós temos no mercado hoje, todos eles funcionam excelentemente, mas todos eles funcionam de maneira preventiva. Depois que a doença se estabelece na lavoura, já é uma funcionalidade abaixo do esperado. Com certeza o produtor vai ficar aborrecido, vai ficar chateado porque não está gastando e não está vendo resultado. Então ele tem que ter a consciência de trabalhar preventivamente. Nós temos o nosso departamento que está orientado a desde o fechamento de linha de plantio da cultura da soja, orientar as primeiras aplicações, intervalos de 15 a 18 dias, não passar disso, né? Então essa é a nossa orientação, sempre estar procurando a melhor recomendação. Temos produtos igual a nossa concorrência, produtos de qualidade que vão satisfazer as necessidades do nosso associado.
Outro detalhe, Ramiro, que a gente não pode deixar passar por aqui também, é com relação à preocupação tua e da nossa região e da Cotrifred, obviamente, também, com relação ao recolhimento das embalagens de agrotóxico. Nós já falamos aqui em outras oportunidades sobre esse assunto, até porque é um trabalho que você coordena muito bem, diga-se de passagem, e a gente precisa falar sobre isso, né? Temos um período agora aí de férias também do responsável pelo recebimento lá ao lado do Sigres, lá na Aramal, em Seberim. Então eu gostaria que você falasse sobre esse detalhe agora também, que é bem importante, né?
Pois é, Giovanni, tu comentaste muito bem, desde 2007, quando iniciamos as tentativas de lidar com a Aramal, lá estamos coordenando essa associação aí, né? Então já tiramos, nesse último ano aí, tiramos 500 toneladas de material reciclável da nossa central ali, Giovanni, do nosso poço. Então, acreditamos que tivemos uma devolução muito grande de embalagem de agrotóxico, né? O produtor, ele está devolvendo, ainda não está da maneira que nós gostaríamos, né, que fosse, né? Ele tem que ter a consciência que tem que devolver tudo que ele compra. Ainda não temos um acesso muito grande por parte de alguns associados, de alguns produtores a nível de região, porque não é só a Cotrifred que é dona daquilo ali, são várias empresas que são donas desse estabelecimento. Temos muito problema para resolver lá ainda, tem muito produtor que não está fazendo o dever de casa, que é fazer a tríplice lavagem, que é devolver as embalagens de maneira correta, que é furada, sem tampa, sem lacre. Ele tem que devolver feita a tríplice lavagem, sem resíduo de agrotóxico dentro, muito menos passar com o pneu do trator por cima das embalagens para esmagar. Ele não tem necessidade de esmagar a embalagem, ele tem que lavar, guardar ela num ambiente limpo para que ele consiga devolver para nós de maneira correta e segura. Se ele não fizer esse trato cultural com as embalagens, ele vai chegar no nosso posto, ele vai voltar para casa. Nós não temos orientação para receber, e o Alexandre está orientado a não receber embalagem mal lavada e suja. O produtor vai voltar, vai lavar, vai trazer de acordo com o manda o figurino. Né? Então a gente tem uma briga muito grande para isso. Ele tem que trazer a nota fiscal da compra para nós sabermos a origem que está vindo essas embalagens, porque nem todas as empresas da região são associadas da Aramal. Então nós só recebemos produto de empresas associadas. Então a gente espera que o produtor tome essa consciência. O Alexandre vai estar saindo de férias agora dia 10 de dezembro e retorna dia 10 de janeiro. Então a gente espera que o produtor, se tem algum produtor que está com a ideia de levar a embalagem, ele tem pouco mais de 20 dias aí para levar as embalagens lá para nós. Depois do dia 10, o portão vai estar fechado, só vai abrir dia 10 de janeiro. Então a gente espera que o produtor tome consciência disso, que ele faça as devoluções corretas, né? E que ele não procure nosso colega funcionário lá nas férias dele, que ele não tem obrigação nenhuma de receber embalagem mediante as férias. Ele está desautorizado por nós, pela associação, de receber embalagem de produtor, porque ele vai ser passível de multa. Ele tem uma lei trabalhista que protege ele, né? Então ele tem que saber que não pode trabalhar com as suas férias. Então, o produtor que quiser levar até dia 10 de dezembro, ou se não puder levar até esse prazo, que ele só leva a partir de 2019, a partir do dia 11 de janeiro, que o Alexandre já estará de volta trabalhando lá na Aramal Embalagem.
Ramiro, mais uma vez, muito obrigado pela tua constante disponibilidade. É sempre bom transmitir essas orientações para o nosso produtor, e se permanecerem as dúvidas, eu sei que sempre tem gente à disposição para ajudar a esclarecê-las. Muito obrigado e bom trabalho.
Obrigado, Giovanni. Bom trabalho a você e um bom trabalho aos nossos associados, e que eles continuem fazendo, que eles façam um excelente plantio aí, que plante com gosto, que plante com orgulho a sua soja esse ano aí, para que a gente consiga, no final de março, abril, aí, que a gente consiga a ter um resultado muito satisfatório em termos de produtividade e qualidade de grão. Grande abraço a todos.
E assim, amigos e amigas, a gente contou a história de mais um informativo da Cotrifred. Estivemos juntos por 20 minutos falando um pouco das atividades que movimentaram o dia a dia, a semana, os últimos meses, quem sabe, da nossa Cotrifred. E nos resta aqui desejar a todos vocês, em nome de toda essa grande família, em nome da direção, conselheiros, em nome dos colaboradores, de todos que fazem parte do dia a dia, da minha, da sua, da nossa Cotrifred, um ótimo, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe, e até sábado que vem.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.